Então, semana passada nós estávamos vendo sobre os decretos que o faraó fez sobre o nosso povo. Nós vimos então que o faraó chamou as duas parteiras, ou como escreve os comentaristas, as chefes das parteiras, porque não tinha só duas, tinha muita mulher, mas essas eram as chefes, que se chamavam Chifrá e Puá. E ele falou para elas, quando as mulheres hebreias estiverem dando à luz, vocês vão dar uma olhada para ver o que está nascendo, e se for um menino, vocês vão matar, se for uma menina, vocês deixam viver. Ou ainda, vahaya não significa e deixam viver, mas sim e deem vida, é ativo. Ativo significa que nós egípcios queremos que acabe com os meninos, mas as meninas, pelo contrário, dê bastante vida para elas, que a gente vai acabar casando com elas e nós vamos assimilar elas. E a Torá conta que essas parteiras foram tementes a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito ordenou. E elas deixaram os meninos viverem, e mais ainda, elas deram vida para esses meninos. Não só que elas se empenharam para não matar, mas elas se empenharam para dar vida para esses meninos. E até, como nós vimos semana passada, que elas até tinham medo que eventualmente as pessoas vão acusar que elas estão matando as pessoas, por mais que não estavam, mas de repente o menino morre sem querer. Então elas se empenhavam ainda mais ainda para que não acontecesse nada. Elas rezavam e imploravam para Deus para dar saúde para todo mundo que nasce, para não permitir que nasçam crianças com algum defeito, para não dizerem que elas tentaram matar a criança, não deu, mas acabou ferindo a criança. E aí o rei do Egito chamou as parteiras e falou para elas, o que vocês estão fazendo? Estão dando vida para as crianças, que negócio é esse? E aí disseram as parteiras que as mulheres egípcias são diferentes das mulheres hebreias, porque elas dão à luz antes ainda que a parteira chegue. Interessante que os comentaristas chamam aqui a atenção para prestar atenção qual é a pergunta do faraó e qual é a resposta. A pergunta do faraó não é por que que vocês deixaram os meninos vivos. A pergunta do faraó é por que que vocês fizeram isso, vocês deram vida para os meninos. Aquilo que nós falamos antes. Que elas se empenhavam ainda para que as crianças vivessem bem. Como o Midrash traz, que elas alimentavam as crianças, elas se preocupavam com a saúde dessas crianças. Então o faraó falou, pera, eu não estou entendendo esse negócio. Vocês, ainda por cima, vocês estão dando comida. O que, que é isso? Vocês estão fazendo exatamente o contrário do que eu pedi para fazer. O que, que elas respondem? Elas respondem, olha faraó, desculpa, mas essas hebreias dão a luz antes da gente chegar. E aí? Nós, elas, como se falaram isso para o faraó, né? Elas nas entrelinhas disseram assim, faraó, olha, nós gostaríamos muito de fazer a sua vontade. Você ordenou, mas tem um problema. Elas não chamam a gente. Quando a parteira chega, já nasceu. E você falou para matar antes de nascer, para não dar para perceber, passar meio desapercebido. Mas não dá, elas não chamam a gente. Então nós começamos uma campanha nova, para ver se elas passam a nos chamar antes de darem a luz. Qual a campanha? Essa que o senhor está perguntando. A gente está distribuindo comida. Quem sabe, uma vez que nós estamos distribuindo comida para as crianças que nascem, essas mulheres vão chamar as parteiras logo querendo, com interesse de receber essa comida, aí nós vamos chegar lá antes e vamos poder, quem sabe, fazer aquilo que você nos ordenou. Essa é uma desculpa que elas dão para enganar o faraó. Sim. Ó, muito boa pergunta. O Midrash conta que o faraó tinha uma série de truques e ele ensinou elas uma série de truques. O faraó, ensinou elas alguns truques que não sei se hoje são comprovados que funcionam ou não. Para o faraó isso funcionava e ele deu esses truques para elas. Se a criança está virada para um lado, está virada para o outro. Exatamente. Não, isso não está no Midrash. O Midrash fala que ele falou para ver se o neném está posicionado para um lado ou para o outro, que isso significa que é menina ou menina. Ele deu os truques que ele conhecia. Se ia funcionar ou não, não sei. Para ele também não interessava muito, porque se matou, está bem matado. Não estava preocupado. Então, exatamente. Sendo judeu não faz diferença. A ideia, o plano e o projeto principal era matar os meninos que interessa ficar com as meninas. Mas se matou uma menina por engano, o faraó não vai ficar nem um pouco chateado. Então não precisava ser um negócio ultrassom assim perfeito. Aliás, tem algo aqui interessante. Sobre isso que nós falamos agora, V'chol habat techayun, que todas as meninas é para vocês deixarem vivas. Eu quero elas vivas. Os meninos, as mulheres eu quero vivas. Ao longo de todas as gerações e os milhares de anos do nosso povo, nós passamos por um monte de perseguições. E nós passamos por muitos decretos de aniquilação, principalmente. E já tivemos tragédias bem pesadas. A que mais grita para nós é o Holocausto, porque está mais próximo de nós. Porque, olhando a história, outros momentos que nós tivemos decretos de aniquilação não foram mais suaves do que isso. A Inquisição, os pogroms e outras guerras, expulsões que teve, foram as cruzadas, a destruição do templo, não foi menor do que isso. Mas o Holocausto está muito próximo, nós conhecemos pessoas que estiveram lá. Então é uma coisa muito mais forte para nós. No Egito não foi melhor. Nós falamos em 6 milhões no Holocausto. No Egito é mínimo 15 milhões que morreram. Então as proporções, mesmo em números, é uma coisa mais absurda. E mesmo a forma que foi planejado a solução final não fica muito diferente do que o faraó planejou. A organização eu concordo que é diferente. Não dá para querer competir com a Alemanha organizada. Infelizmente até para isso. Mas pelo lado das coisas que fizeram, das crueldades que fizeram, também eram absurdas no Egito. Até interessante que a gente vai ver bem mais pra frente, se Deus quiser. Moshe ainda nem nasceu. Mas quando Moshe foge do Egito, depois de muitos anos, ele casa e aí ele quer retornar para o Egito. E ele fala pro seu sogro que eu quero ir para o Egito para ver Haodam Hayim. Eu quero ver se meus irmãos ainda estão vivos. O Hafetz Chaim comenta e diz que ele não pediu licença para ir ver se, como está a saúde dos irmãos. Ele falou, eu quero ver se eles estão vivos. Quer dizer, Moshe, quando saiu do Egito, viu que a coisa estava tão grave que anos depois ele pensou, será que sobrou alguém? Eu não acredito nem que sobrou alguém. Eu preciso ir lá ver se tem gente viva ainda. Não tinha no Egito câmaras de gás. Não tinha. Mas você vai perguntar, será que no Egito tinha algo como o Dr. Mengele? E a resposta é sim, tinha. Uma das famosas pesquisas que esse desgraçado fez era com gêmeos. Por quê? Porque ele queria descobrir qual é a fórmula para gêmeos para poder melhorar ainda mais a raça ariana. E o Netziv de Volozhin, um dos comentaristas da Torá de 150, 200 anos atrás, escreve exatamente isso sobre esse versículo aqui da Torá. Ele diz, por que que o faraó falou V'chol habat techayun, todas as meninas deixe vivas? Porque nós temos que fazer aqui uma pesquisa para entender, essas mulheres judias dão à luz a sextuplos. Isso é uma coisa interessante para o Egito. E por conseguinte, deixe elas vivas para ver se nós podemos melhorar e aumentar ainda mais a raça egípcia. Até isso eles pensaram. Isso há 3.300 anos atrás. Como? Sim, sim. Normal. Os filhos do Jacó eram gêmeos, de fato. Mas depois, não obrigatoriamente, eram sempre gêmeos. Os netos e bisnetos, não. No Egito, o índice das mulheres era quase 100% de sextuplos. Assim que o povo foi crescendo muito rápido. Então os egípcios falaram, opa, então se é assim, então meninos podem matar, meninas deixem vivas, porque vai ser interessante aqui para a raça egípcia crescer, ter moças que dão sextuplos. A gente assimila elas, a gente tenta descobrir eventualmente qual o segredo, mas vamos usar elas para poder aumentar essa nação. Então você vê que as coisas... Não há novidades no mundo. A crueldade é uma coisa que também existe há muito tempo e principalmente é usada contra a nossa nação em exagero. Sim, enquanto estava escravizado, nasciam sextuplos. Foi esse período, sim. Cain e Hevel tinham gêmeos, gêmeas. Até mais, o Cain tinha uma gêmea e Hevel tinha duas gêmeas. Quer dizer, eram trigêmeos. Como? Bereshit já está no site, sim. Bereshit e Noach já estão no site. Bom, continua a Torá dizendo, Vayetev Elokim lameyaledot. E Deus fez bem para as parteiras. Vayirev ha'am, E o povo cresceu, e ficaram muito fortes e poderosos. Qual o bem que Deus fez? Deus fez bem com estas parteiras. Elas estavam se empenhando no trabalho delas e Deus ajudou elas. E ajudou, o povo cresceu. E foi quando essas parteiras temeram a Deus, e fez a elas casas. Quem fez e que casas? Dois fizeram e dois tipos de casas totalmente diferentes. O faraó fez, uma vez que viu que elas são tementes a Deus e não estão obedecendo a sua ordem, ele fez casas, casas no sentido de guaritas. O faraó espalhou um monte de casinhas pelo Egito, principalmente no meio dos judeus, com seguranças, com policiais, que vão ficar de olho onde é que está tendo partos, onde as parteiras estão indo para ir atrás e fazer a lei ser cumprida. Mas tem mais. Deus fez casas para elas. Uma vez que essas duas mulheres deram a sua vida para o crescimento do povo, Deus deu a elas uma recompensa, casas. Casas quer dizer dinastias. Dessas duas mulheres, Shifra e Puá, que são Yocheved e Miriam, saíram dinastias importantes. Da Yocheved nasceu Aharon, dinastia dos Coanim, e Moshe, que faz parte dos Leviim. Então, parte da dinastia dos Leviim também saiu dela. E da Miriam, a Miriam se casou mais tarde, que ainda não. Mais tarde, a Miriam se casou com Kalev, que era da tribo de Yehudá. E toda a dinastia real, a casa de David, a casa dos reis de David, são descendentes da Miriam. Então elas mereceram ter a dinastia dos Coanim, a dinastia dos reis, graças ao fato delas terem se empenhado aqui, e Deus deu isso como recompensa para elas. Ele é tataraneto, quer dizer, é descendente dela. Tem toda a linhagem, tá? É, mas são várias gerações. Ah, sim. É. Então lá tem, lá provavelmente deve ter toda a linhagem. Vaitzav Paró. O Paró ordenou lechol amo leimor para todo o seu povo, dizendo: Kol haben hayilod hayeora tashlichu. Todo menino que nascer, vocês vão jogar no Nilo. Vechol habat techayun. E toda menina vocês vão dar vida, vão deixar vivas. O que aconteceu? Primeiro, o faraó viu que não estão seguindo a regra. A ideia dele era que essas parteiras matem as crianças antes ainda que elas nasçam, ou no parto mesmo, para ficar tudo não perceptível. Não está funcionando, não, elas não estão fazendo nada. Então vamos mudar a regra. E a regra é: menino nasceu, tem que matar. Quem? O povo, não faz diferença. A regra, a lei é pro povo. O Rav Hirsch aqui explica que se você tem um grupo que está executando pessoas, ainda mais crianças, esse grupo vai ser mal visto pelo povo. E esse grupo vai... O povo vai exigir que eles sejam julgados. Porque não, isso é demais, matar crianças. Então o faraó resolveu, desse jeito não vai funcionar. Dar ordem para grupos específicos, para pessoas específicas executarem, isso não vai dar certo. Então vamos deixar liberado. A partir do momento que você libera para o povo fazer, não tem ninguém específico. Então não vão perseguir nenhum grupo específico e vão poder fazer o que quiserem. E essas pessoas que quiserem, pessoas tão cruéis já por natureza, vão fazer de algum jeito, escondido ou não, e ninguém vai segurar isso. Então por isso ele dá uma ordem ao povo, para que o povo saiba que nasceu um menino entre os judeus, é para matar. Agora, na realidade, teve aqui duas fases desse decreto. No primeiro momento, o decreto era: crianças judias, meninos judeus que nascem, joguem no Nilo. Mas chegou um dado momento, um determinado dia, que a regra e a lei foi para o Egito inteiro. Todos os meninos que nascerem hoje no Egito devem ser mortos. E para a gente poder entender isso, vamos ver um pouco o que o Midrash conta a respeito desses acontecimentos. No ano 130 da descida ao Egito, quer dizer, 130 anos depois que Jacob desceu com a família para o Egito, ou seja, estamos a 80 anos da saída do Egito, o faraó teve um sonho. E nesse sonho, ele estava sentado no seu trono, e ele viu que estava perante ele um sujeito velhinho, que estava segurando na sua mão uma balança, aquelas balanças têm dois pratos. De um lado estavam todos os ministros e os grandes do Egito, e do outro lado ele colocou um carneirinho. E o carneirinho estava pesando mais do que todos os importantes do Egito. O faraó acordou atordoado, queria saber que esse sonho, muito estranho, desde quando o carneirinho pesa mais do que todos os outros que estavam do outro lado. E assim ele mandou chamar os seus sábios e os seus conselheiros. Entre esses conselheiros tinha um sujeito chamado Bilam. Esse Bilam lá para frente vai tentar amaldiçoar o nosso povo quando nós saímos do Egito no deserto. Lá para frente. Esse sujeito chega para o faraó e fala, ele era um dos conselheiros, ele fala para o faraó: olha, o seu sonho significa que vai nascer aí uma criança no meio judeu, e esse cara vai destruir o Egito e vai salvar essa nação escrava do Egito. E por conseguinte, o senhor precisa cuidar disso imediatamente. Aí o faraó chamou os outros dois conselheiros dele. Esses dois conselheiros, o primeiro deles, o Yitro. Yitro, que é futuro sogro do Moshe. Ele chama o Yitro e fala pro Yitro: no, que você diz? E o Yitro fala: olha, eu acho que é melhor você não fazer nada de mal contra essa nação. Porque Deus escolheu eles dentre os povos já há muito tempo. E todos os reis que tentaram prejudicar essa família se deram mal. Olha, não sei se você conhece um pouco de história egípcia, mas teve um faraó lá para trás que raptou a esposa de Abraão e o cara sofreu. Mais tarde teve um rei chamado Avimelech que também raptou a Sará, também sofreu, ficou doente, a família inteira. Eles não conseguiam sequer fazer as necessidades. E aí depois o Abraão, ele pediu perdão para Abraão rezou por ele e aí se curaram. Depois aconteceu a mesma coisa com Yitzhak. Expulsaram ele de onde ele morava e também se deram mal. Tudo secou, as árvores secaram, as fontes secaram, também tiveram problemas. Depois teve também um sujeito chamado Lavan, que tentou prejudicar o Yaakov. O irmão do Yaakov, Esav, tentou prejudicar ele. Também não deu certo. E por conseguinte, eu não conheço ainda alguém que se levantou contra essa família e conseguiu vencer. Sempre saíram perdendo. E também o senhor deve lembrar que o antepassado deles, Yosef, salvou a nação da fome. E ele é que projetou tudo, ele que arrumou tudo por aqui. E ele que trouxe a família toda para cá. E o mérito do pai dele ter vindo para cá acabou com a fome. E por conseguinte, se você quer ouvir minhas palavras, se você quer fazer alguma coisa com eles, é ajudar eles a saírem daqui e irem para a terra de Canaã, onde moravam os antepassados deles. Lá eles nasceram, lá eles cresceram. Você quer? É isso que você tem para fazer. Ajudar eles a voltar para a terra deles. Quem? O Itró, não. Ainda não. Itró é futuro sogro do Moshe, ele vai se converter lá pra frente. Até aqui ele é midianita, de um povo da época. De fato você vê que ele tem uma mentalidade diferente, por isso que ele mereceu ser sogro do Moshe. Mas ele tá tentando salvar, ele falou, não, não vale a pena se meter com essa família, não faz isso, faraó. O faraó ficou tão nervoso com ele que ele foi obrigado a fugir para não ser morto. E daí que o Itró fugiu e por isso mais para frente Moshe vai acabar se casando com uma das filhas dele lá longe, na terra de Midian. Aí o faraó perguntou para o terceiro conselheiro. Iov, Jó, o que você diz? Disse o Iov, o senhor é o dono aqui do pedaço, quem vai ditar as regras para o senhor? Não quis dar opinião. Por isso diz o Midrash que o Iov sofreu na vida, porque ele não fez igual o Itró, tentou proteger. Ele não foi também contra, mas não protegeu. Aí o Bilam falou, olha, vamos deixar tudo isso de lado. Faraó, minha opinião é a seguinte. Esse pessoal aí não tem medo do jeito que você vai querer matar eles. Porque como você tentar, não vai dar certo. Lá pra trás, tentaram matar o Avraham Avinu jogando ele na fornalha, fogo. Não deu certo, o cara saiu vivo. Com espada também não vai funcionar. O Yitzhak foi levado até o altar e quando a espada estava em cima, ou a faca estava em cima do pescoço dele, ele foi salvo. Tentar acabar com eles de trabalho também não dá certo. Você não sabe o que o Lavan não fez com Yaakov? Não conseguiu quebrar o cara. Que é uma ideia, faraó. O único jeito de acabar com eles é com água. Fogo não dá, espada não dá, trabalho não dá. O Bilam. Diz o Bilam, o único jeito de acabar com eles é água, rio. Joga eles na água. Porque isso é uma nova coisa, isso é uma tentativa que até hoje ninguém tentou. As outras já foram e não deram certo. Essa nunca ninguém tentou, então é essa que você vai tentar. Água. E o faraó gostou da ideia. E por conseguinte, deu o decreto que é para jogar os meninos no rio. Tem uma outra coisa interessante que o Midrash comenta. É que todas as outras coisas, Deus pode se vingar. Assim disseram para o faraó. Olha, se você matar eles com fogo, Deus vai se vingar com você com fogo. Se você matar eles com espada, Deus vai se vingar de você com espada. Se você... qualquer coisa que você tentar, Deus vai se vingar de você com aquela mesma coisa. Água, Deus já prometeu que não vai trazer dilúvio mais sobre o mundo. Então você pode matar com água aqui. Com água Deus não pode te matar. Diz o Midrash que eles foram tolos. Deus prometeu que nunca mais vai trazer dilúvio sobre o mundo inteiro. Mas nunca Deus falou que não vai trazer dilúvio sobre uma nação. O mundo inteiro não vai mais ter dilúvio. Mas pode ter dilúvios localizados. Que foi o que vai acontecer aqui. A última coisa é a travessia ao mar e o mar fechando em cima deles e afogando todos eles. Eu sempre lembro quando eu vejo esse Midrash. Foi, quanto faz? 10, 11 anos, quando teve aquele famoso tsunami na Indonésia. O tsunami foi num domingo, se não me engano, não foi? Era um domingo da semana dessa Parashá, Parashat Shemot, quando justamente no domingo Rashi traz isso, que Deus prometeu que dilúvio sobre o mundo inteiro não vai trazer, mas localizado sim vai trazer. Isso foi uma coisa que me marcou bastante. Então, no caso aqui, falaram para o faraó, olha, o melhor jeito é a água, porque a água Deus não vai poder, quando eles na verdade estavam redondamente enganados. E esse foi o primeiro passo do decreto. Vão matar todos os meninos judeus. Joga na água. O Midrash traz que eventualmente o faraó não queria, é demais também jogar eles na água e tal, então coloca do lado do rio as crianças e quando o rio sobe um pouco leva elas e pronto, você não precisa ser tão ativo na coisa. Larga eles lá que a água cuida. E aí chegou um dia específico. Um dia específico que os astrólogos falaram para o faraó, nós estamos vendo nas estrelas que hoje vai nascer o cara que vai salvar essa turma. Só que está meio nebuloso aqui, a informação está nebulosa. Parece que ele é judeu, mas que ele é egípcio, não está claro se ele é judeu ou egípcio. Diz o faraó, não vamos incorrer em perigos. Vocês estão na dúvida? Então hoje vai matar todos os meninos que nascerem hoje e vão ser mortos. E por isso o faraó dá um decreto de um dia todos os meninos que nascerem hoje jogados no Nilo. Por que que os astrólogos estavam tão confusos? Porque a gente vai ver que o Moshe nasce de mãe judia, ele nasce de família do Levi, mas ele vai ser criado pela filha do faraó que desce na água e pega a cestinha. Então eles ficaram confusos porque, de fato, ele era da família dos judeus, mas ele foi criado pelos egípcios. E por isso eles não estavam enxergando a informação direito. E com esse medo falaram, é para matar todos os meninos que nascerem nesse dia. Depois, se Deus quiser, a gente vai ver o que aconteceu, por que que Moshe se salvou, como ele se salvou. Mas fato é que o Moshe acabou se salvando, então o decreto acabou sendo aniquilado logo, porque o decreto era só para aquele dia. O Midrash traz que esse decreto de matar os meninos judeus durou 3 anos, ou mais especificamente, 3 anos e meio. Esse decreto começou na época que Aharon nasceu e terminou quando Moshe nasceu, porque naquele dia tinha que matar todos os meninos do Egito. E o Midrash também comenta que os judeus não sabiam o que estava acontecendo. Eles não sabiam que isso era um decreto do faraó. No primeiro momento, não estavam entendendo o que está acontecendo. E quando viam que pegavam crianças para matar, eles corriam para o próprio faraó para reclamar e chorar, por favor, olha só o que está acontecendo. E o faraó falava, quem foi? Quem foi que fez? Quem foi que fez? Nós vamos levar para a justiça. E se fazia de quem não sabe o que está acontecendo. Até que finalmente acabaram descobrindo que o decreto veio de cima. Não tem o que fazer. E aí a coisa começou a ser feita de forma aberta e clara. O Midrash também comenta que Deus fez um milagre, que crianças que eram atiradas para o rio levava essas pessoas, essas crianças, e jogava elas no deserto. E no deserto os anjos traziam para essas crianças pedras com mel e pedras com leite, para elas se manterem vivas. Então, quer dizer, parte, pelo menos, dessas crianças não morreram e foram salvas. Mas, de fato, o Midrash traz números astronômicos de crianças que foram mortas ao longo desses decretos do faraó. É muito difícil de se precisar qual que era o faraó, porque a história egípcia tem vários lapsos e várias lacunas. Então fica muito complicado de encontrar exatamente qual faraó que era. Bom, alguns detalhes a comentar aqui sobre a recompensa que receberam essas parteiras e a forma que a Torá encara o trabalho dessas parteiras. Em primeiro lugar, a Torá diz que essas parteiras receberam como recompensa que Deus fez, estabeleceu dinastias delas. O sacerdócio, o reinado. Por que que elas receberam justo isso como recompensa? O Rabbi Yoshe Ber de Brisk tem uma explicação interessante. Afinal de contas, Deus age com reciprocidade. Então, o que elas fizeram, elas vão receber recíproco. O que foi que elas fizeram? elas salvaram os meninos, porque as meninas de qualquer jeito iam ficar vivas. Elas se empenharam em salvar meninos. O que é transferido pelo lado dos homens? Um filho de um Kohen é Kohen. O filho do rei é rei. Isso é transmitido e transferido para o filho por intermédio do pai. Essas dinastias. Uma vez que elas se empenharam em salvar os meninos, ou seja, elas estavam salvando essa área a ser transmitida para os filhos, elas mereceram que elas vão ter dinastias especiais surgindo delas. Por que que a Torá esconde, oculta, a identidade dessas parteiras? A Torá podia falar de uma forma clara que elas chamavam Yocheved e Miriam. A Torá enfatiza que o nome delas era Shifra e Pua e fala só assim. Mantém elas nesses pseudônimos. Rav Shimshon Pinkus, de abençoada memória, traz uma observação forte e interessante. Ele diz, imagina a seguinte cena que nunca aconteça, que nunca precisemos desse tipo de cena. Ele diz, imagina a seguinte cena, uma criança, Deus nos livre, está muito doente. E os pais rapidamente têm que levar essa criança para o hospital. Chega no hospital, os médicos veem que é uma emergência, imediatamente vão tentar cuidar do caso. Começar a fazer exames e começar a injetar um monte de remédios. E vão começar a fazer o tratamento que é necessário para salvar a vida dessa criança. Em uma situação dessas, os médicos e os enfermeiros estão preocupados com a vida. Eles não vão agora ficar se preocupando em acalmar a criança, não vão ficar se preocupando em fazer barulhinhos, cantar musiquinhas, distrair a criança. Não é o momento, eles estão ocupados agora em focados em salvar a vida da criança. O que faz a mãe que está do lado da criança? A mãe vê aquela situação e ela é mãe. E ela automaticamente vai tentar acalmar a criança, vai tentar cantar alguma coisa, vai tentar murmurar alguma coisa para a criança. E vai tentar, de alguma forma, acalmar essa criança. Por quê? Porque ela é mãe. Os médicos estão salvando a vida da criança e estão fazendo o que eles devem fazer. Mas eles não são mães daquela criança. As mães percebem que as crianças precisam ser acalmadas e precisam ser confortadas. Aqui nós temos Yocheved e Miriam como parteiras, como mulheres justas que estão arriscando a sua vida ao salvar crianças. Mas o que mais impressionou a Deus neste momento foi que, apesar delas estarem naquele momento arriscando a sua vida, elas, ao mesmo tempo, estavam demonstrando que elas são Yiddish Emame. E cada criança que elas tratavam como se fosse o filho delas. E por isso a Miriam pegava e tentava acalmar a criança, e cantava canções de Niná, e conversava com as crianças. A Yocheved, apesar de tudo que estava acontecendo e apesar do risco que ela estava correndo, ela estava preocupada em saber chifrar, significa melhorar, ela estava preocupada se a cabeça está bonitinho no lugar, se o pezinho está bonitinho. Ela tentava arrumar a criança e deixar a criança bem. Por isso Deus recompensou elas com dinastias, com casas. Vocês nesse momento se empenharam não só em salvar, não só estavam correndo risco de vida, mas nesse momento vocês agiram como mães, como matriarcas. E por isso, reciprocamente, Deus deu uma recompensa para elas, que elas tivessem filhos, netos, bisnetos especiais. Como uma recompensa ao fato delas serem mães até no momento de perigo. E mais um detalhe interessante. A Torá aqui, quando fala sobre as parteiras, a Torá diz: Vayeitev Elokim lameyaledot. Deus fez o bem para essas parteiras. Qual o bem que ele fez? Que ele deu dinastias para elas. Mas a Torá não fala em seguida. A Torá fala: e aí o povo cresceu e se fortaleceu. E Deus viu que elas foram tementes a Deus, então deu dinastias para elas. Por que que tem essa aparente interrupção? Deus fez bem para elas e o povo cresceu. Peraí. O bem que Deus fez para elas, aparentemente, é o que está na continuação. Que Deus deu para elas dinastias. O que significa essa interrupção aparente de dizer que Deus fez o bem para elas e o povo cresceu? O Rav Mordechai Kamenetsky conta, em nome do Rav Elias Vei, que foi um grande Rosh Yeshiva nos Estados Unidos, que ele explica essa passagem baseado numa história de família. Alguém, um parente do Rav Elias Vei, teve um filho prematuro. E a criança ficou meses a fio hospitalizada e os médicos se empenhando. E finalmente a criança, graças a Deus, saiu saudável. Saiu saudável. O pai da criança veio perguntar para o parente, o Rav Elias Vei, esse Rosh Yeshiva: como eu posso agradecer aos médicos e aos enfermeiros que trataram tão bem do meu filho? E ele então respondeu, falou: olha, você quer mesmo ser grato a eles? Todo ano, no aniversário do seu filho, você pega o seu filho e você leva ele para visitar os médicos e enfermeiros que cuidaram dele. E aí você vai mostrar para os médicos: vejam só quem você salvou. Olha como ele está. Porque a maior recompensa para uma pessoa que trabalha nessas unidades é ver que os seus esforços valeram a pena. É ver que o trabalho resultou em uma realização significativa. Então, da mesma forma, diz Rav Elias Vei, os versículos aqui se encaixam perfeitamente. Deus fez bem para as parteiras, Deus deu uma recompensa para as parteiras. Qual foi a recompensa? Não estou nem falando das dinastias que saíram delas. A recompensa foi: o povo cresceu e se fortaleceu. Elas estavam se empenhando e Deus mostrou para elas: vocês estão se empenhando, está dando certo, vocês estão salvando o povo está crescendo, está ficando forte. O faraó está querendo acabar com eles, não está conseguindo, porque vocês estão firmes. A maior recompensa que elas podiam receber como mães e como parteiras que estavam se empenhando tanto era ver o resultado positivo do trabalho delas.